Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Márcio Oak, escrito por Albert Jr., revisado por Dois e narrado por Salander. Corretora brasileira fecha e dá 12 dias para clientes sacarem bitcoins. A corretora brasileira de criptomoedas Omnitrade anunciou no dia 26 de março o encerramento de suas operações a partir do próximo dia 7 de abril. Essa também é a data limite para os clientes sacarem os bitcoins e demais criptomoedas. Segundo a nota da empresa, o fechamento se deve aos agravamentos da atual crise financeira global. De acordo com a empresa, os depósitos em criptomoedas e em reais já foram suspensos a partir da data do anúncio. No entanto, os mercados serão fechados no dia 31 de março. Prevendo rumores sobre a falta de fundos em torno da decisão, o fundador da empresa, Fábio Akita, afirmou que a empresa esteve sempre solvente. Conforme explicou o portal do Bitcoin, Akita prevê um período de recessão e resolveu se precaver. O Bitcoin foi idealizado para ser uma moeda corrente, usada nas transações do dia a dia, tal como os papeizinhos coloridos, como real, dólar e euro. Mas, ao contrário dessas moedas estatais, que são lastreadas em nada além da honestidade de políticos, o Bitcoin foi concebido para ter escassez real. Isso significa que existe um limite pré-determinado de 21 milhões para a quantidade de bitcoins. Ou seja, é como ouro. Existe gente minerando ouro, mas existe uma quantidade limitada dele no planeta. Algumas décadas, os papeizinhos coloridos significavam um certificado de posse de uma quantidade de ouro. Uma espécie de vale-ouro, de forma que você deixava seu ouro guardado no banco e usava para transações apenas esse certificado de posse. Assim, quando você precisasse fazer um pagamento a alguém, ao invés de passar o ouro, você passava apenas o certificado. O dinheiro mesmo era o ouro, que ficava guardado no banco, mas você usava o certificado como se ele fosse o próprio dinheiro. Esse sistema era o que chamamos por padrão ouro. Era interessante, porque para cada cédula de dólar ou outra moeda estatal emitida, deveria existir uma quantia equivalente em ouro guardada no banco. Isso evitava que governos saíssem imprimindo os papeizinhos coloridos que a gente conhece sempre que quisessem. Mas o padrão ouro durou até o século passado. Uma história longa, mas resumindo, na década de 70, os Estados Unidos terminaram a possibilidade de conversão de dólar em ouro. E isso deu a liberdade para o governo americano imprimir cédulas sem necessidade de acumular mais ouro. E os Estados Unidos ainda fizeram com que o mundo adotasse o dólar como moeda de referência, criando o padrão dólar. Com o abandono geral do padrão ouro, governos no mundo todo passaram a abusar da sua capacidade de criar dinheiro do nada. Isso explica vários problemas inflacionários que a gente já viu, como, por exemplo, na Venezuela. Toda vez que o governo injeta dinheiro na economia, os primeiros recebedores se beneficiam, mas depois de um tempo, os pobres sofrem com os preços mais altos. Ou seja, impressão de papelzinho colorido lastreado em nada além da honestidade de político funciona como um imposto, diminuindo o poder de compra dos mais pobres. Mas esse não é o único efeito da criação de moeda sem lastro. Com a capacidade desenfreada de criar dinheiro do nada e injetar na economia, os governos passaram a distorcer mercados a ponto de causar crises. Um exemplo recente é a crise do subprime, em 2008, em que uma bolha imobiliária foi inflada com ativos que não valiam tudo aquilo que se acreditava. Depois dessa crise, nasceu o Bitcoin. A ideia foi criar uma moeda digital, consistindo em um registro público de transações na internet. Esse registro público de informações, conhecido como blockchain, foi criado de forma que exista um limite matemático de 21 milhões de unidades. Com isso, o Bitcoin traz em si o que nenhuma moeda estatal tem, que é a impossibilidade de alguém controlar e criar mais do nada. Portanto, o Bitcoin foi criado para funcionar como moeda do dia a dia, para você comprar e vender o que quiser, seja um saco de arroz, seja um apartamento. A grande vantagem é não ter o poder de compra corroído pela inflação ao longo dos anos, que é o que acontece com quem junta a moeda estatal por muito tempo. No entanto, para isso acontecer, as pessoas precisam ter Bitcoin e aceitarem seus negócios. Por enquanto, o principal uso do Bitcoin tem sido o trade mesmo. Muita gente cresceu o olho e viu no Bitcoin uma oportunidade de ganhar dinheiro, e isso é normal. O mercado especulativo é assim mesmo. O problema é que muita gente ingênua caiu em golpe, esquema de pirâmide ou até mesmo fraude por não saber o básico sobre o Bitcoin. Isso manchou a imagem da moeda, porque teve gente investindo tudo que tinha guardado, vendendo casa ou carro e colocando tudo em Bitcoin apenas esperando lucrar muito. Também há o problema de gente desinformada que deixa bitcoins na conta da corretora. Se você deixa seus bitcoins em posse da corretora, eles não são seus. Qualquer problema que der na empresa, ou se todo mundo decidir sacar seus bitcoins ao mesmo tempo, a empresa pode não ter bitcoin suficiente para isso. Bem parecido com uma corrida aos bancos, porque as corretoras de bitcoin também operam os bitcoins e eles não ficam lá parados. Um outro problema que já aconteceu é de o dono da corretora morrer, sendo que ele era a única pessoa que sabia das chaves privadas das carteiras. Uma chave privada é uma senha e é o que permite fazer as transações. Funciona como a chave de um cofre físico. Se perder ela, já era o dinheiro. E foi isso que aconteceu para muitos clientes. São casos como esse que mostram que até o mercado de trade de Bitcoin ainda está imaturo. Por isso, algumas empresas sérias começaram a fazer seguro para cobrir possíveis casos como esse e minimizar as perdas. Num caso como esse, se a empresa tivesse um seguro, a seguradora poderia cobrir tudo ou pelo menos uma parte. O próprio mercado está se descobrindo e vendo como é a melhor forma de operar os bitcoins, e isso é ótimo. Tiveram que ter prejuízo para aprender. Bitcoin não é brincadeira. Graças a isso, foi possível uma melhor alocação de recursos, tirando do mercado quem for ineficiente e deixando apenas quem for eficiente. Para maior segurança, a chave privada de uma carteira de bitcoins não deve estar disponível para terceiros. O ideal é que fique em uma cold wallet, ou seja, armazenado em algum lugar não conectado à internet. Pode ser um HD, pendrive ou até um pedaço de papel. Essa chave privada é uma sequência enorme de caracteres, difícil de memorizar. No entanto, é possível criar uma chave privada a partir de uma sequência de 12 palavras, que é mais fácil de memorizar. Quando você quiser acessar sua carteira, você digita essa sequência de 12 palavras no computador, recupera seu dinheiro e faz as transações que quiser. No caso da empresa brasileira, foi mérito deles conseguirem cumprir com as obrigações que têm com seus clientes e pedir que eles saquem os bitcoins. Mostraram que são sérios no que fazem. Já tivemos vários casos de corretoras que operam em bitcoins reterem, não devolverem tudo ou não devolverem nada e simplesmente sumir. Isso acontece até hoje. Bitcoin não tem como rastrear se a pessoa souber usar. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Encare o Bitcoin como uma espécie de ouro digital. Ele ainda tem que ser testado no tempo para ver se vai chegar a ser usado amplamente para comprar e vender qualquer coisa. Mas a ideia é genial. Você guarda uma senha com você e pode ser só na sua cabeça mesmo. Aí fica bem difícil você sofrer com uma corretora quebrando, ser vítima de um golpe ou de alguma máfia tentar te roubar. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!